Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero ocupar a tribuna para fazer daqui dois registros. O primeiro registro trata de uma homenagem a uma magistrada. Essa magistrada, doutora Sueli Pereira Pini, brasileira natural do estado do Paraná, filha de camponeses, que há 20 anos atua na magistratura do estado do Amapá. No último dia 21 de junho, e eu quero aqui destacar e reiterar que faço esse registro de fato fora do tempo, em virtude do tempo destinado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em Funcionamento no Congresso Nacional e a outros temas daqui do Senado da República, mas não poderia deixar de fazê-lo, de registrar a ascensão à desembargadoria do Tribunal de Justiça do Amapá, da doutora Sueli Pini. Registrar e destacar a história de vida de Sueli Pini, que emociona todos amapaenses, todos amazônidas. Fazendo esse registro, em nome dessa magistrada, pela sua ascensão à desembargadoria, quero também ocupar a tribuna para destacar com preocupação fatos gravíssimos que envolvem ameaças a magistrados, procuradores, promotores de justiça, servidores do Poder Judiciário por todo o país. E por todo o país, esses servidores do Judiciário, do Ministério Público, têm sido ameaçados por estarem no exercício de suas atribuições, baseadas na Constituição da República, cumprindo com suas atribuições, tendo, em decorrência disso, sido ameaçados, alguns ameaçados de morte, outros recebendo ameaças dos seus familiares. Isso é um clima de insegurança e de vulnerabilidade ao nosso Estado Democrático de Direito. Eu diria mais, senhor presidente, é uma afronta à Constituição, é uma afronta ao nosso Estado de Direito. Quero aqui somente lembrar alguns casos. No dia 26 de junho de 2012, o jornal Correio Brasiliense revelou que a Procuradora da República, doutora Leia Batista, Procuradora do Distrito Federal, devido à sua atuação na Operação Monte Carlo, que investiga a atuação da quadrilha do senhor Carlos Cachoeira, começou a receber uma sequência de ameaças à sua vida e ameaça à vida dos seus familiares. Mas isso não se resume ao caso da doutora Leia Batista. O doutor Paulo Augusto Moreira Lima, juiz do mesmo caso, acabou sendo afastado em decorrência das ameaças que tinha sofrido, em decorrência da autorização da quebra do sigilo telefônico do senhor Carlos Cachoeira e da prisão do contraventor. Este conjunto de ameaças, só para citar o caso da Operação Monte Carlo, tem que ser refutada, repudiada por todos nós. E tem que ser dada aos magistrados, por parte do Conselho Nacional de Justiça, ao doutor Paulo Augusto Moreira, por parte do Conselho Nacional do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República, a doutora Leia Batista, toda a segurança necessária para o exercício de suas funções. Essa ameaça está, e pelo visto, essa ameaça não se restringe a esses casos da Operação Monte Carlo. Matéria da revista Isto É, edição número 2224, de 27 de junho de 2002, traz provas cabais da violência que se tem cometido contra autoridades do Judiciário e do Ministério Público. Não é demais nós fazermos aqui um lamentável registro. Desde 2003, foram assassinados três juízes de direito do país devido à sua atuação firme no combate ao crime organizado. Esse tipo de procedimento merece o repúdio de todas as instituições do Estado de Direito e merece mais que isso, uma tomada de providências de proteção a esses juízes. Além aqui de render minhas homenagens a esses servidores públicos que honram a República, a Constituição, que honram o Brasil, servidores, alguns que tombam defendendo os interesses da sociedade, combatendo o crime organizado, eu quero aqui deixar registrado o trabalho já executado anteriormente por esses profissionais que dedicaram a vida à defesa das instituições brasileiras. A juíza criminal Patrícia Cioli, o juiz criminal José Machado Dias, o juiz federal Alexandre Martins de Castro Filho. Estes juízes pagaram com suas vidas a defesa de nossas instituições, o combate ao crime organizado. Nós não podemos, de forma alguma, permitir que episódios dessa natureza voltem a se repetir. Senador Mozarildo, é com imensa honra que ouço a vossa parte.
Quero cumprimentá-lo, senador Randolfo, pelo pronunciamento que faz. Realmente é uma temeridade um juiz ousar investigar essas organizações criminosas. E nós temos vários exemplos, o mais recente foi daquela juíza no Rio de Janeiro, e esse Senado aprovou uma lei que justamente protege o judiciário da ação desses criminosos. Como? Não vai ser mais o juiz individualmente quem vai ouvir e sentenciar esses elementos dessas organizações criminosas, mas sim um colegiado de juízes, de forma que, de maneira colegiada, mesmo em primeira instância, e não identificando os juízes, nós podemos também combater de maneira mais eficiente o crime organizado, sem que se sofra, os juízes sejam vítimas desses bandidos. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que realmente é muito importante que nós possamos dar, e você já faz um apelo aí, dar realmente, enquanto isso, toda a garantia para que membros do Ministério Público, juízes, possam ter, de fato, proteção para poder exercer o que a sociedade reclama, que é o combate à criminalidade e à insegurança que reina neste país. Então, acho muito oportuno o pronunciamento que vocês fazem, inclusive homenageando a desembargadora do seu Estado. Eu quero fazer minhas suas palavras, porque até sou suspeito, porque tenho dois filhos juízes, mas acho muito importante, pela minha crença de cidadão, que se nós não temos justiça, até mesmo a nossa saúde fica abalada pela insegurança jurídica que gera a incerteza do dia de amanhã. Portanto, parabéns.
Eu incorporo a parte de Vossa Excelência. De fato, esse é um tema que merece a preocupação de todos nós. Veja, senador Mozarildo, senhor presidente, nós estamos agora investigando, estamos avançando nas investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apresentam para nós que as relações do senhor Carlos Cachoeira vão além do que nós imaginávamos. Vão além da circunscrição do Estado de Goiás ou do Estado de Tocantins, do Centro-Oeste. Mostra uma inter-relação com um esquema de empresas, de empreiteiras, notadamente de uma empresa, a quinta empreiteira do país, a empreiteira Delta, que se comunica com o esquema do senhor Carlos Cachoeira. Para só ter uma ideia, nas investigações que temos percebido e apurado até agora, foi diagnosticado que numa conta dessa empreiteira, na conta da Caixa Econômica Federal, foi apurado, advindo do poder público, de governos, de prefeituras, R$1,2 bilhão. Deste R$1,2 bilhão, R$460 milhões, foram transferidos para uma conta da empreiteira no Rio de Janeiro, para a conta do Banco HSBC. Desses 460 milhões, 50 milhões, pelo menos, caíram na conta da empresa, senadora Ana Amélia, Alberto Pantoja e da empresa Brava. Ambas empresas laranjas do esquema do senhor Carlos Cachoeira. O que é que nós percebemos, então? É que tem uma rede de crime organizado, que não se importa como se manifesta. Não se manifesta somente pelos negócios da contravenção do senhor Carlos Cachoeira. Se manifesta através da contravenção do senhor Carlos Cachoeira, mas do cumpliciamento dessa contravenção com outros agentes privados. Nesse caso, mais especificamente, com uma empreiteira, uma das mais importantes do país, que, obviamente, se relaciona com agentes do poder público para obter mais poder e mais dinheiro. Esta relação de cumplicidade entre poder público e agentes privados, diagnosticado pela CPI, mostra até onde pode chegar a ação do crime organizado em nosso país. Nós estamos diante de um momento em que é necessário avançarmos em nossas instituições. E é por isso, e por isso é importante, que aquele agente público que quer cumprir o seu, que vai cumprir a sua obrigação, o seu papel, eu creio, não deve ser confortável, já vivi isso, não deve ser confortável para qualquer promotor, para qualquer procurador da República, cumprir o ofício de acusar, de denunciar. Mas sem o Ministério Público no Brasil, não existiria democracia. Sem o papel valoroso, e eu já falei isso dessa tribuna e não canso de destacar, sem o papel valoroso de promotores, procuradores da República, procuradores de justiça, nós teríamos uma limitação ao funcionamento de nossas instituições, porque, veja, é devido à ação do Ministério Público, muitas vezes ao lado de investigações da Polícia Federal, que nós temos, que é possível, melhor dizendo, desbaratar enormes esquemas existentes de corrupção em nosso país. Então, quem atua desta forma, como é o caso da doutora Leia, necessita de apoio de todas as instituições, necessita de proteção, necessita se sentir apoiada para continuar e para avançar no exercício das suas atribuições. Quero trazer aqui, no caso da magistratura, dos juízes, eu quero trazer aqui um outro caso, o caso do doutor Rui Barbosa, juiz do trabalho, tem investigado e desbaratado um esquema de precatórios que as suas investigações encontraram, em especial, no estado de Rondônia. Esse juiz do trabalho, doutor Rui Barbosa, de Carvalho Santos, hoje lotado no estado de Goiás, lotado em Goiânia, vem sendo constantemente ameaçado de morte juntamente com pessoas de sua família, devido também à sua firme atuação em defesa dos interesses da sociedade brasileira. As denúncias da revista Isto É, já citada aqui anteriormente por mim, dão conta da gravidade das denúncias da atuação do doutor Rui Barbosa. Portanto, doutor Rui Barbosa de Carvalho Santos, portanto, cidadãos como este merecem e devem ter a proteção das instituições do Estado brasileiro. Nós vivemos um momento no país de funcionamento aqui de uma comissão parlamentar mista de inquérito, um momento que as instituições tomam medidas duras, em alguns momentos cortando na própria carne, melhor dizendo, e as instituições brasileiras não podem se intimidar. Nós vivemos no Brasil o esquema de corrupção existente no país, é um esquema que se infiltra nas instituições brasileiras. Quem enfrenta esses esquemas, quem denuncia esses esquemas, quem ousa cumprir com, e não deveria ser motivo de ousadia, é o dever ser da obrigação e da atribuição, mas quem tem a coragem e a disposição de cumprir com o seu dever, pedindo investigação, investigando, como no caso do Ministério Público, concedendo decisões judiciais contra os esquemas criminosos, deve merecer de todos nós o apoio necessário e deve merecer, por parte do Estado, a proteção e segurança necessária para o livre exercício de suas atribuições. Eu quero, senhor presidente, pedir para ser transcrito na íntegra a matéria da revista Isto É, assinada pela jornalista Adriana Nicásio, da data já citada, que acompanha necessariamente este pronunciamento. Eu iniciei esse pronunciamento destacando a ascensão ao cargo da magistratura, ao mais alto cargo da magistratura do Amapá, desembargadoria, da doutora Sueli Pereira Pini. Isso é um motivo de regozijo e de felicidade para nós amapaenses. Eu tenho certeza que a magistratura do Amapá será ainda melhor com a presença, com a honestidade, com a dedicação, com o empenho e dedicação ao outro que tem a doutora Sueli Pini. Isso é motivo de regozijo. O que ocorre com magistrados em todo o país, isso é motivo de preocupação e merece a atenção de todos os poderes da República.